Ya no ca poder más sofrer, ya no ca creer más angustia, ya no toma conciencia y conta de nos destino. Ahora remedio ya tem pa cura de nos sofrimiento. Decibes de abutaba pa inferno, pa no vivir nova vida. Tam, tam, tam.
Remédio de Atém. Carla Vizes e Aroma, composição de Gilberto Gil. Seu Jorge Pelo Meu Rai, Gente Boa Se Atrai. Composição de Pelo Meu Rai, Betão Aguiar, Fefe Gurman e Tito Oliveira. Educador FM 11:31.
Educador FM 107.5.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Sábado, todo mundo vai de samba! E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Educador FM, agora 11:33. Frejá, de Djavan Esquinas.
vida é boa. Não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir. Apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser eu. Só tô beijando o rosto de quem dá valor, pra quem vale mais um gosto do que 100 mil réis. Não se assuste, pessoa. Que a vida é boa. Não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir. Apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser eu. Só tô beijando o rosto de quem dá valor, pra quem vale mais um gosto do que 100 mil réis.
De Galvão e Moraes Moreira, Zizi Posse, deu um rolê. 14 bis, Linda Juventude, de Flávio Venturini e Márcio Borges, e ainda a música de Eva Cavalcante, Navio. 12 minutos para o meio-dia, daqui a pouquinho tem um Multicultura, mas agora tem Marina Lima, de Paula Toller e Herbert Viana, Nada por Mim.
Chance em paz. Me disse: vá, eu não fui. segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo, vem pra cá, te quero. O amor não falta estar.
Got
E no som da Educadora, meus amigos estão velhos, gosto tanto de você. Música dos meus amigos estão velhos, ouvimos Erasmo Carlos e Marisa Monte, mais um Na Multidão, de Erasmo, Marisa e Carlinhos Brown, e antes, Marina Lima, Nada Por Mim, de Paula Toller e Herbert Viana. Muito bem, eu sou Luiz Carlos Ataíde, foi muito bom estar com você, na sequência tem o Multicultura.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM 107.5.
Meu samba tem muita cheia, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Multi, multi, multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Olá, muito boa tarde. Agora 11 horas e 59 minutos. Estamos começando mais um Multicultura aqui na sua 107.5, Educador FM. Hoje, terça-feira, 14 de julho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na produção de estúdio com a gente, Mariana Freire. Boa tarde, Mari. E na operação de áudio, Davi Cerqueira. Boa tarde, Davi. E comigo na bancada, você já sabe, nessas férias de Renato, estarei contigo. Eu, Lizy Lobo, e ela, Bruna Ferraz. Boa tarde, Bruninha.
Boa tarde, Lizy Lobo. Boa tarde também para você, ouvinte, que acompanha o programa aqui na sintonia da 107.5 pelo aplicativo Educador FM 107.5, disponível para iPhone e plataforma Android. Então, fique à vontade, mande críticas, dúvidas, sugestões, participe, comente como é que tá a hora do almoço. Tudo isso no nosso WhatsApp 997317762. 997317762.
Então vamos aos destaques do programa de hoje.
Aliança Francesa recebe exposição que celebra o povo e a cultura da Bahia.
Oco Teatro Laboratório estreia nova montagem em Salvador.
Em nosso estúdio, um bate-papo com o dançarino Alisson Jorge sobre o espetáculo Me Brega Baile.
Tudo isso e muito mais hoje aqui na Multicultura, que tá só começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
Chega a 4.561 o número de mortos na Venezuela em decorrência dos terremotos que abalaram o país. Segundo o relatório oficial divulgado pela Assembleia Nacional, o número de feridos se manteve em 16.740. Os abalos sísmicos aconteceram no dia 24 de julho, a 200 quilômetros da capital Caracas. Mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar as casas e estão em abrigos improvisados.
O Conselho Nacional de Política Energética aprova o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passa de 30% para 32%. A medida busca reduzir a dependência de importação de combustível, com economia estimada em 900 milhões de litros por ano. O governo também aponta a redução das emissões de gases do efeito estufa e menor impacto da alta do petróleo nos preços.
Prefeitura de Salvador proíbe supermercados, atacarejos e lojas de exigirem nova conferência de mercadorias após o pagamento das compras. A lei determina que o consumidor não pode ser obrigado a abrir sacolas ou apresentar produtos na saída do estabelecimento. A fiscalização será feita pela Codecon e o descumprimento poderá resultar em multas e outras penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.
29 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em Pedreiras, na Bahia e de Pernambuco. A fiscalização aconteceu em Centro Sé, Casa Nova e Santa Cruz. As empresas pagarão quase R$500 mil em verbas e indenizações, além de R$132 mil por danos morais coletivos. As vítimas viviam sem água potável e em condições precárias.
Agora 12:03. Para você que acaba de sintonizar Educador FM, estamos com o programa Multicultura no ar. Desde já, né, Bruninha, a gente te convida aqui a participar com a gente. Fique à vontade, né? Mande aqui sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Se você não tem ainda, mais uma oportunidade para anotar. É o 719-9731-7762. Faça como a nossa ouvinte, Jaci Pita, que diz ela que é a número um aqui da Educadora, né? Sempre participando. De manhã no Giro da Manhã, agora de tarde também participando. Botou aqui, olha o carrapato aqui de novo. A gente gosta, viu? A gente gosta que você não desgruda, Jaci. Isso é muito bom. Então faça como ela também, participe. Deixe sua mensagem aqui pelo 719-9731-7762.
Exatamente, agora a gente tem aqui 12:04, a gente fala de outro assunto. Alunos do Instituto Dança Criança em Salvador estão se preparando para o Exame Internacional de Balé Clássico, que acontece em setembro. O desafio agora é conseguir recursos para garantir a participação de todos. Rafael Lopes.
O Instituto Dança Criança oferece aulas gratuitas de balé clássico para meninos e meninas de 6 a 16 anos nos bairros do Lobato e Pituaçu. Criado em 2017 pela professora Marília Nascimento, o projeto usa a dança como ferramenta de inclusão, promoção de autoestima e desenvolvimento social.
Esse projeto é um sonho antigo que a gente tem de oferecer um trabalho de qualidade em balé clássico para criança que não tem a condição financeira de estar pagando uma escola particular. Então, assim, a gente trabalha com uma expertise mesmo, com um detalhamento técnico compatível com qualquer escola de balé da cidade ou fora daqui da cidade.
Desde 2024, o Instituto também prepara os alunos para o exame de certificação internacional da Royal Academy of Dance. A avaliação representa um importante passo na formação dos bailarinos.
Essa certificação é uma certificação oferecida pela Royal Academy of Dance, que é uma escola inglesa, e eles oferecem, promovem esses exames em todos os lugares onde tenham professores qualificados no mundo inteiro. Eles têm o mesmo método, o mesmo trabalho técnico, a mesma aula em cada nível, onde essas crianças vão prestar esse exame e elas vão ter essa certificação. O importante que eu percebo no projeto social de estar oferecendo essa oportunidade, para além de toda a técnica e do ganho artístico que elas vão ter com isso, é também aquela certeza que ela pode ter dentro de si mesma de que ela pode tudo se ela se dedicar com trabalho e com atenção, com cuidado. Então, eu acho que isso abre um horizonte de possibilidades para as crianças, que eu acho que é o que mais vale a pena de todo o processo, para além, como eu disse antes, da técnica e da parte artística.
Neste ano, 32 alunos estão aptos a fazer a prova, mas o custo ainda é um desafio. Mesmo com o apoio de parceiros, o projeto precisa da ajuda da comunidade para garantir a participação de todos.
Cada exame tem um valor diferenciado pelo nível. A gente fez um levantamento e dá em torno de R$12 mil. Então, é muito pra gente, assim. A gente não tem como dar conta disso somente com os parceiros que a gente já trabalha mensalmente. Então, a gente vai fazer, assim, um apelo a todos os amigos e as redes dos amigos e também na mídia, para que quem se sensibilizar com esse projeto, toda ajuda vai ser muito bem-vinda, porque eu acho que tem um valor para as crianças muito grande.
Quem quiser colaborar com o Instituto Dança Criança, pode acessar o perfil no Instagram, @InstitutoDançaCriança. As informações para contribuições estão no link da bio. Rafael Lopes para a Educador FM.
E aí, agora a gente segue falando de dança, né, aqui no Multicultura. né? Ainda sobre dança, agora vamos falar de dança contemporânea, diversidade, porque o espetáculo Me Brega Baile, do coletivo Casa 4, propõe uma releitura das danças de salão a partir dos corpos LGBTQIAP+, inspirada no imaginário do brega.
A montagem integra o projeto Quarta que Dança e será apresentada nesta semana no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, em Salvador. E para falar sobre a criação, a proposta artística, a experiência em cena e tudo mais, recebemos o dançarino Alisson Jorge. Seja muito bem-vindo ao Multicultura, tudo bem?
Tudo ótimo, meninas. Boa tarde. É um prazer estar com vocês para falar sobre o espetáculo Me Brega Baile e do coletivo Casa 4, que é o nosso coletivo que a gente vem pensando e repensando as estruturas das danças a dois, das danças de salão, para o palco. Né? A gente leva esse salão, que normalmente é o ambiente onde acontecem as danças a dois, para o palco, de uma nova perspectiva, né? Promovendo um estímulo a outros modos de se dançar a dois.
Perfeito. Então, para a gente começar, né, já deu uma leve introdução, mas conta para os nossos ouvintes, Alisson, o que é o Me Brega Baile, né? O que inspirou a criação desse espetáculo? Conta um pouquinho para a gente.
Me Brega Baile, ele surgiu por conta do nosso primeiro espetáculo, que é Salão. A gente fez uma grande circulação pelo Brasil com o nosso primeiro espetáculo, que é Salão. E todas as cidades, todos os estados que a gente passou, fez a gente refletir sobre várias coisas, sobre as nossas experiências naqueles lugares. E quando a gente voltou, sempre quando a gente voltava para Salvador, a gente ficava naquela inquietação de processos criativos, e a gente se sentiu nessa necessidade de pensar novos caminhos. E aí a gente foi pegando essas inquietações e, a partir daí, construindo novas cenas, remontando algumas referências históricas, né, que a gente tem na sociedade, por exemplo, como aquela famosa cena de Ritmo Quente.
Ai, adoro.
E a partir daí a gente vai construindo o espetáculo e, enfim, é muito a partir dessas nossas experiências, e é muito bacana porque quando a gente apresenta ele, apesar de ser das nossas experiências, a gente percebe que tem muitas pessoas que se identificam com esse trabalho também, com o que a gente coloca em cena.
Quando se fala em dança de salão, é muito comum se associar diretamente à heteronormatividade, porque a gente vê, tem ali o homem que está conduzindo, a mulher que é conduzida, e a gente traz uma perspectiva diferente agora, né, com corpos LGBTQIAPN+. E como vocês sacaram que seria importante, né, trazer essa perspectiva diferente para a dança de salão?
Quando a gente pensa em um grande cenário, todos os ambientes que propagam a dança de salão, as danças a dois, eles são heteronormativos. Quando a gente assiste o filme do Ritmo Quente, é aquele padrão de casal, homem e mulher. Assim como qualquer outro filme clássico de dança, sempre vai ser o homem performando a heteronormatividade e a mulher também com aquele padrão estético da leveza, da subserviência, enfim. Então, todos os lugares que a gente assiste e que a gente vê danças a dois, seja no programa de domingo na televisão ou seja nos filmes, eles sempre estão nesse padrão heteronormativo. E aí as pessoas que sentem vontade de dançar a dois, mas não necessariamente conduzir por ser homem, ou não necessariamente receber a condução por ser mulher, elas se sentem como se fosse uma barreira de um lugar que ela não pode acessar. Então, quando ela vai para um baile onde as pessoas podem estar livremente, conduzir ou receber a condução, elas percebem que existe a possibilidade da vontade dela. E aí começa a colocar aquela vontade para fora de dançar, seja conduzindo ou seja recebendo a condução.
Muito bacana. Agora, o título, né, do espetáculo Me Brega Baile, né? Traz o nome aí, brega, né? E que costuma carregar também muitos estereótipos, né? Quando a gente fala. Como é que o espetáculo, ele ressignifica, né, esse universo?
Quando a gente fala sobre o brega normalmente é uma coisa...
Tipo, ai, que roupa brega, né?
Que roupa brega,
pejorativo,
que coisa,
né,
ruim. Por que brega? Nossa, você é muito brega. É. Mas aí a gente vê que o ambiente das danças de salão, ele tem um negocinho que é brega. Ele tem um negocinho de... da gente querer usar muito brilho. E as pessoas acham que isso é brega. A gente quer... é, enfim, a ideia que a gente traz pro espetáculo é justamente de repensar essa ideia do ser brega. Então, quando eu quero amar profundamente, mesmo que seja brega, eu quero declarar o meu amor, mesmo que seja brega, eu quero usar a roupa que eu sinto vontade de usar, não importa o brilho que ela tenha, eu quero usar independente de ser brega. Eu quero me sentir à vontade comigo mesmo. E às vezes o ser brega é isso. É a gente estar à vontade com a gente mesmo. É a gente colocar as nossas vontades pra fora. Que pra outra pessoa pode parecer brega. Mas pra gente é super confortável. Então pode ser super confortável também ser brega.
E olha só quantos assuntos, né, a gente já trouxe aqui para falar dessa montagem. Como é que a dança, ela tem esse poder de falar de assuntos importantes sem falar, né? Sem falar. E mantendo o lado artístico ali presente.
Para mim, o muito, muito, muito especial, inclusive tem um artigo que eu falo sobre isso. No meu processo de conclusão do mestrado, eu tive um artigo que eu escrevi justamente sobre a possibilidade do aprendizado a partir do fazer artístico, que as duas coisas não estão separadas. Então, quando a gente pensa no artístico para levar o educativo, acho que é muito mais dinâmico. E os processos artísticos, e aí puxando a sardinha pro lado da dança, a dança dá essa possibilidade da gente se permitir ao erro e a gente rir do nosso próprio erro e a gente conseguir pensar outras maneiras de conseguir caminhar a partir do erro que a gente teve há um momento atrás. Então, acho que a dança, ela possibilita a gente descobrir novos caminhos. Exatamente sobre isso. Quando eu assisto um filme e eu não vejo a possibilidade, mas quando eu vou assistir um espetáculo no teatro e eu sinto aquela possibilidade em mim, aquilo me abre novos caminhos na minha vida.
Perfeito.
Perfeito. Agora é 12:15, né? Pra você que acaba de sintonizar, que é Educador FM, estamos batendo um papo, né? Com o dançarino Alisson George, ele que vai estar apresentando, né? Participa aí, é um dos bailarinos, né? Um dos dançarinos do espetáculo Me Brega Baile, do coletivo Casa 4, que compõe, né? Que integra o projeto Quarta que Dança, né? E qual a importância de iniciativas como essa, né? É pra poder fortalecer a produção da dança na Bahia mesmo.
O Quarta que Dança é um projeto muito, muito incrível pra gente da dança na Bahia, porque a gente consegue descentralizar o que acontece na capital. Então, todos esses nossos espetáculos que a gente apresenta em Salvador, quando a gente tem a possibilidade de ramificar ele para outros públicos que estão mais nas extremidades da Bahia... É maravilhoso, porque infelizmente os acessos não costumam ser tão facilitados para os interiores da Bahia.
Falta até espaço às vezes.
Falta,
né?
Muito espaço às vezes, né? Então, quando a gente chega para poder levar esses espetáculos e a gente consegue conversar com o novo público, que é justamente esse público que, se na capital a gente já tem dificuldade de acesso, nos interiores a dificuldade é um pouco maior ainda. Então, quando a gente consegue dialogar e as pessoas que estão nos interiores perceberem que as vontades delas são válidas. Então, é a partir daí que a gente consegue perceber a grandiosidade que é um projeto como esse, que leva obras artísticas para conversar. Porque quando a gente vai falar sobre, como foi sua pergunta na anterior, a gente não está mostrando um espetáculo bonitinho. Essas obras que a gente está levando para as pessoas, elas têm o poder de fazer com que o público questione sobre o fazer dele na sociedade, sobre o nosso dia a dia de convivência com as outras pessoas.
Perfeito. Agora, e o processo de criação, hein? Uma criação coletiva com esse coletivo Casa 4. Houve troca de experiência? Como é que acontece essa construção, ainda mais pensando em coreografia? Eu imagino que seja uma grande salada, né?
É uma grande salada. E Me Brega Baile, ele é uma grande salada e é sempre um novo espetáculo a cada apresentação. Porque esse espetáculo, ele acontece junto com o público. O público dança com a gente durante o espetáculo. Então, as nossas coreografias, elas são constantemente modificadas de acordo com o que o público tá.
Ai, fiquei curiosa agora.
É, não,
pois
isso,
que legal. Pessoas sobem no palco?
As pessoas sobem no palco.
Que
então,
legal.
O nosso espetáculo não é a gente no palco e as pessoas na plateia.
Uhum.
As pessoas estão no palco junto com a gente.
Que massa.
E elas estão dançando junto com a gente. É de fato um baile, onde as pessoas vão para dançar. E aí a gente tem um roteiro do espetáculo que a gente vai apresentando essas coreografias. Mas essas coreografias, inclusive, elas são estimulantes para o público vir dançar com a gente. Então, o convite para as pessoas que vêm assistir é justamente esse. Que elas venham e venham disponíveis
preparadas
para dançar com a gente.
Pode sua roupinha de lycra.
É.
Tem um ouvinte aqui participando, mandando mensagem aqui. Fique à vontade também, tá, gente? 719-9731-7762. É, a ouvinte, não mandou. Não, acho que é a ouvinte, né? Ela não botou. Final do telefone 3303. Ela não tem o nome aqui. Mas ela botou Alisson George. É o que há de referência na dança aqui. Enfim, na Bahia, pra mim, é ímpar. Competência em Libras também. Vamos falar já sobre isso.
Legal.
Sou suspeita porque admiro demais o empenho desse rapaz em tudo que faz. Só falta botar o nome aqui, então nosso ouvinte pode mandar também aqui o nome pra gente.
Ah, muito obrigado.
Muito bacana. Deixa eu ver aqui também.
Jássica que tava comentando.
Ah, foi, porque a gente tava comentando
brega,
do brega, né? Aí nosso ouvinte botou assim, roupas fora de moda, muito colorida. Ela tava complementando, né, o que a gente tava comentando sobre essa questão do ser. Do ser brega. Né? Agora eu fiquei curiosa, muito curiosa também com essa coisa da interatividade, né? Da interatividade não. É, né? Do interativo, exato. Do público fazer parte, né, desse espetáculo. Agora, são quantos bailarinos, assim, em cena, né? Quantos dançarinos em cena?
Em cena somos 5 pessoas. Nossa equipe atualmente estamos com 8 pessoas, né? Contando com pessoas responsáveis por iluminação, ensaiadora, sonoplastia, enfim. Somos o total de 8 pessoas, mas em cena somos 5.
Mas okay. Todos sempre estão juntos ou tem apresentações individuais?
São 5 pessoas durante o espetáculo, mas as cenas elas acontecem sozinhas ou em duo, em trio. Ou 4 pessoas, ou todo mundo junto. A gente vai variando isso daí.
Agora, na prática, né, como é o desafio de fazer isso? De trazer uma perspectiva diferente para a dança de salão, fugindo do padrão, levar para o ambiente de palco. Como é que isso acontece na prática?
Mulher é um desafio.
Tudo é um desafio.
É, mas é muito gostoso, como eu disse também, quando a gente vê o resultado disso tudo. Quando a gente tá apresentando e a gente tem retornos no pós-espetáculo. Como foi uma apresentação que a gente teve, que no final teve uma pessoa que estava assistindo e veio falar comigo. E ele classificou o espetáculo como um espetáculo rapadura.
Como assim?
Que é um espetáculo que ele é doce, mas ele é muito firme na fala. Ele é muito direto.
Sim.
Ele é muito gostoso e prazeroso de vivenciar, de assistir. Mas, ao mesmo tempo, ele é rígido na mensagem.
Uhum.
Ele tá sendo direto para as pessoas que estão ali assistindo. Ele tá falando sobre coisas sérias. De um jeito bem doce. mas falando sobre coisas muito sérias.
Eu acho que eu quero ser como uma rapadura. Falar coisas sérias, mas de um jeito doce. Coisa séria.
Ainda nessa perspectiva, assim, de retorno de público, né? Já aconteceu casos também de alguém se identificar. Caramba, eu não sabia que eu tinha, né? Que eu tinha jeito pra dança, por exemplo. Porque eu sempre acho que eu não tenho jeito nenhum. Mas, assim, que tem ali uma experimentação e que talvez leve isso adiante pro dia a dia. Já aconteceu desse tipo de identificação também?
É, no pós, assim, com um tempo muito prolongado, não tenho esse retorno. Mas no imediato, a gente recebe muitos retornos, sim. Tipo assim, pessoas que a gente convida pra dançar, mas elas se sentem, assim, um pouco resistentes. Mas depois elas vão, e a gente vai conversando durante a dança, e a pessoa vai se permitindo. E aí, no final, ela tá mais confortável. E no final do espetáculo, ela já dançou com outras pessoas, já chamou a amiga que tava junto pra dançar também. Enfim, esse é um fluxo que normalmente acontece bastante.
Agora, com relação às cenas, né, de identificação, de emoção, é um espetáculo todo interativo, né?